Vamos então retomar, vamos retomar os trabalhos. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação das atas número 6, 7, 8 e 9, referentes às reuniões de 29 de maio, 4, 5 e 12 de junho. Portanto, tiveram acesso às atas. Pergunto se algum senhor deputado pretende usar da palavra. Então vou colocar as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas número 6, 7, 8 e 9, referentes às reuniões de 29 de maio, 4, 5 e 12 de junho, aprovadas por unanimidade. Ponto número 4. Deliberação sobre a admissibilidade e designação do relator para a petição número 30-16-1 pela criação da carreira especial de técnico de secretariado clínico, que tem 7.701 assinaturas. Vou colocar a nota de admissibilidade à votação. Quem vota contra a sua admissibilidade? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição número 30-16-1. Cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator da petição. Pergunto ao Sr. Coordenador, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, se tem o nome a indicar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD designa a Sra. Deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então para o ponto número 5, deliberação sobre a admissibilidade e designação do relator para a petição número 31-16-1 por médicos de família na Unidade de Cuidado de Saúde de Proximidade, Cidade e as Serras e nos seus polos Santa Catarina da Serra e Chainça, com 2.939 assinaturas. Coloco a admissibilidade da petição à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a admissibilidade da petição número 31-16-1 por unanimidade. Cabe ao grupo parlamentar do PS indicar o relator da petição e, portanto, questiono o Sr. Coordenador, o Sr. Deputado João Paulo Correia, para nos indicar o relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Indicamos o Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigada. Passo para o ponto número 7. Peço desculpa, 6. Deliberação sobre a admissibilidade e designação do relator para a petição número 32-16-1 pela revisão da tabela salarial dos enfermeiros com 76.535 assinaturas. Vou colocar então a admissibilidade desta petição à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição número 32-16-1. E cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator da petição. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD designa a Sra. Deputada Sandra Pereira. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, passamos para o ponto 7. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É que o deputado Pedro Frazão é o deputado que irá debater este ponto. Está aqui um pouco atrasado, eu podia que se adiasse, passasse ao ponto a seguir, para depois podermos fazer a respectiva a discussão. Está bom?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim faremos, com todo o gosto. Foi enviado agora mesmo o texto corrigido e, portanto, peço que, e até aproveitando este adiamento, que possam também fazer a sua leitura, se assim acharem pertinente. E, portanto, fica para o fim este ponto, aguardando a vinda do Sr. Deputado Pedro Frazão. Passo então para o ponto 8, apreciação e votação na especialidade de seguintes projetos de resolução. Estamos a falar ficou previsto a apresentação de um texto único à comissão. Ok. E o Pedro Frazão, se calhar, voltávamos atrás. Sim.
O texto para votar é este.
Ah, é este que eu quero.
Ou seja, este o título, mas o título é votado no fim.
É este agora.
E aqui, é um, dois em alternativa. Este, o PSD pediu que fosse votado em separado. Não sei se mais algum
okay.
É para votar em separado.
Bom. Como temos connosco o Sr. Deputado Pedro Frazão, Sr. Deputado, vamos dar-lhe tempo para se instalar. E no ponto, vamos passar para o ponto 8 enquanto o Sr. Deputado se posso para o ponto 7, Sr. Deputado? Pronto, então. Apreciação e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Temos a proposta do texto de substituição relativo aos projetos de resolução doença de Crohn, e houve aqui uma proposta de texto. Eu passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço também a tolerância e a espera, o compasso de espera que foi feito, tendo vindo de outra comissão. Sra. Presidente, este...
Aqui um erro, não falas. A proposta foi do PSD, não foi?
Sim, sim. A proposta é quem fez este texto de substituição e a fusão de todos os projetos de resolução em discussão e que foram aprovados no plenário foi o grupo parlamentar do PSD e portanto nós anuímos na proposta que nos foi apresentada e portanto neste momento iremos acompanhar a proposta.
Muito bem, Sr. Deputado, mais algum deputado? A Sra. Deputada Susana Correia tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. O texto comum que nos é apresentado, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tivemos a oportunidade de responder, tínhamos uma proposta de alteração ao título, para ser mais abrangente, tendo em conta os pontos que este texto de substituição incorpora, e uma proposta relativamente ao ponto 5, onde refere que dê cumprimento à recomendação constante número 1, no prazo de 90 dias a contar da publicação do presente diploma, tendo em conta os 4 pontos que antecedem este quinto, não compreendemos porque aqui apenas nos especificamos num prazo no prazo de execução ou de cumprimento apenas para um ponto 1, quando achamos que este prazo pode ser colocado aos pontos todos anteriores. Muito obrigada.
A palavra.
Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, as Sras. E os Srs. Deputados e agradeço a cedência da palavra. De facto, houve um conjunto de projetos de resolução sobre esta matéria que foram aprovados. Tentámos aqui construir um texto comum e suficientemente amplo que conseguisse abarcar aquilo que eram as pretensões dos diversos grupos parlamentares. Acatamos a sugestão do novo título apresentada pelo grupo parlamentar do PS, que nos parece também consensual, relativamente à questão que a Sra. Deputada colocou agora do prazo. Aquilo que nos faz sentido é que isto constava na proposta inicial do PSD aos 90 dias, mas de acordo com aquilo que era proposto na nossa proposta original e em concreto. Como esta proposta resulta de um consenso dos vários projetos de resolução apresentados e, portanto, inclui aqui outras propostas que não estavam na nossa inicialmente, parece-nos que estes 90 dias faziam sentido na nossa proposta originária, mas agora, e considerando que o texto é mais amplo, não faz sentido, até porque também não constava das outras propostas dos outros partidos que também se associaram a esta causa, digamos assim. Portanto, constava do nosso, não dos restantes. E, portanto, como já foi a plenário e os textos foram aprovados, parece-nos que não faz sentido agora tentar enxertar um prazo aqui nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a explicar o que está em causa, apenas lendo. O título é o título estava: recomendo ao Governo a comparticipação de suplementos alimentares prescritos a pessoas com doenças inflamatórias do intestino. O Grupo Parlamentar do PS faz a sugestão: recomendo ao Governo a acessibilidade aos cuidados nutricionais no ambulatório. Esta sugestão está aceite. E depois, no ponto 5, a proposta do texto único refere, dê cumprimento, depois temos, a proposta tem 4 pontos. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que ponto 1, proceda à comparticipação do Estado no preço de suplementos alimentares com evidência científica comprovada, quando prescritos a pessoa com doença inflamatória do intestino, designadamente as doenças de Crohn e da colite ulcerosa, por médico especialista no âmbito dessa doença. Ponto 2. Encontra soluções adequadas para garantir o acesso aos produtos referidos no número anterior, quer em meio hospitalar, quer em ambulatório, à semelhança do que já acontece no tratamento de outras patologias. Ponto 3. Reforça a identificação sistemática do risco nutricional em todos os níveis de cuidado do Serviço Nacional de Saúde e estuda a viabilidade técnica e financeira da implementação de acessibilidade à nutrição entérica e parentérica fora do âmbito hospitalar. Ponto 4. Inste as entidades competentes na área do medicamento e outros produtos de saúde a realizarem as avaliações necessárias para um processo transparente e regulado à suplementação anterior necessária, alimentar necessária, com vista à sua dispensa gratuita em unidades e serviços do SNS. Vou colocar estes 4 pontuação e depois vamos passar para o outro ponto e, portanto, vamos ser aqui pragmáticos. Senhor Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu queria só acrescentar à minha intervenção inicial que, de facto, não podemos acompanhar o Partido Socialista nesta pretensão de acrescentar os 90 dias a todos os outros pontos. Eu quero relembrar aqui os senhores deputados que o que estava no objeto e no âmago desta discussão era garantir aos doentes um acesso a estes suplementos, tanto para os doentes da doença de Crohn como para os doentes da colite ulcerosa, e que essas especialidades nutricionais tivessem uma compartilhação. Participação. Isso é algo que é bastante fácil de fazer em 90 dias, trata-se de uma portaria, de um ato de governação, de um ato administrativo e, portanto, parece-nos que é fazível em 90 dias. Os outros pontos, tanto o ponto 2 como o ponto 3 e o ponto 4, tratam-se de algo mais aprofundado e que precisa de um estudo alargado, quiçá até da constituição de um grupo de trabalho, para que nas várias instituições do SNS e nos vários níveis do Sistema Nacional de Saúde, bem, já está, Sr. Deputado, mas de facto é que o Partido Socialista teve 8 anos no governo e nunca conseguiu fazer isto, que era uma pretensão. Não é a razão. Não, Sr. Deputado, a razão não é essa. Eu estou só a responder ao seu à parte. De facto, o Partido Socialista, se queria ter feito isto em 90 dias, teve muitos 90 dias para o fazer, e o que é facto é que não fez. E esta discussão já tinha vindo várias vezes aqui ao Parlamento, várias associações de doentes tinham esta pretensão, isto era um assunto que estava na ordem do dia e foi por demais discutido. E, portanto, o Partido Socialista nunca fez isso. Mas essa não é a razão. A razão é que, de facto, o que é necessário cumprir em 90 dias é a execuibilidade da comparticipação destas especialidades nutricionais. Tudo o resto não me parece, honestamente, não me parece fazível, nem parece um quadrante temporal sensato colocar uns 90 dias, porque já sabemos que muito provavelmente não vai ser conseguido fazer. Eu também não quero acreditar que o Partido Socialista esteja a ser tão populista que queira pôr estes 90 dias em todos os pontos para depois daqui a 3 meses vir apontar que, afinal, o Governo não conseguiu fazer 90 dias. Não quero acreditar que seja isto. E, portanto, apelo ao vosso bom senso para que, de facto, querer fazer uma identificação sistemática em todos os níveis do Sistema Nacional de Saúde, encontrar as soluções adequadas para todos os produtos, é que nós estamos a falar de uma panóplia enorme de produtos de nutrição. Portanto, de facto, não é fazível em 90 dias e temos que ter o bom senso de admitir isso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só na continuidade da intervenção, Sr. Deputado Pedro Frazão, Efetivamente, compreendo as razões que apresenta. De qualquer forma, deixe-me só acrescentar, e eu penso que o Sr. Deputado tem conhecimento disso porque esteve cá na última legislatura, a criação do grupo de trabalho foi já efetuada, nem sede do Orçamento de Estado. Portanto, sabemos do Infarmep todas as questões que o grupo parlamentar foi colocando, que foi criado, que desenvolveu o seu trabalho e que já entregou os resultados. Portanto, ainda muito recentemente, o grupo parlamentar do Partido Socialista fez uma questão sobre o resultado desse grupo de trabalho, desta avaliação toda que é aqui numa. Portanto, esperamos brevemente a resposta. De qualquer forma, compreendemos perfeitamente o que nos diz sobre os 90 dias em relação aos pontos que aqui estão. Muito obrigada.
Eu questiono, então, o grupo parlamentar do PS se mantém a proposta, se deixa cair a proposta, porque assim coloca à votação os primeiros quatro pontos, que são consensuais, e depois coloca o quinto ponto à votação e, portanto, coloco essa questão. Senhora deputada.
Bem, obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista achava, tendo em conta a criação do Grupo de Trabalho e do que nós temos acompanhado, que o Grupo de Trabalho terminou num prazo de um ano e há resultados para apresentar, portanto, achámos que faz sentido manter a proposta para bem de rapidamente executarmos a questão da nutrição entérica e parentérica.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Coloco os primeiros quatro pontos que acabei de ler à votação. Quem vota contra, quem se abstém, os primeiros quatro pontos aprovados por unanimidade e, portanto, coloco agora os dois. O ponto, a proposta do PSD que, para o ponto 5, dê cumprimento à recomendação constante do número 1 no prazo de 90 dias a constar da publicação do presente diploma.
Ah, não, desculpe, vai pôr a do PS primeiro porque é a proposta de alteração.
Ok. Peço
desculpa.
Não faz mal, eu é que a culpa é sempre minha. Portanto, coloco a do PS a votação, dê cumprimento à recomendação constante dos pontos anteriores, no prazo de 90 dias, a contar da publicação do presente diploma. Esta é a proposta do PS, que coloca a votação. Quem vota contra? Estamos a falar do PS. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, Livre e Bloco de Esquerda. Foi rejeitada esta proposta do PS. E vamos votar a seguinte. Proposta do PSD de cumprimento à recomendação constante número 1 no prazo de 90 dias a contar da publicação do presente diploma. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Livre e Bloco de Esquerda. Aprovado o número 5, que eu li tantas vezes que já sei de cor. E, portanto, o título foi aceito. Vai-se votar o título. Recomenda ao Governo a acessibilidade aos cuidados nutricionais no ambulatório, proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o título deste projeto de resolução doença de Crohn. E é o primeiro projeto de resolução em que esta Comissão consensualiza e um texto único e, portanto, parabéns pelo trabalho, obrigada a todos pelo trabalho. Passamos para o ponto 8. O ponto 8 também visa a apreciação e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Este ponto 8 já foi adiado. Muito bem. Senhora Deputada Marisa Matias, para este ponto.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós fizemos chegar aos restantes partidos, grupos parlamentares que apresentaram propostas, uma proposta de texto comum, mas não obtivemos resposta. Eu não sei, sinceramente, com toda a abertura, não sei como proceder neste momento. Se vamos votar essa proposta comum... Não. Ou se vamos adiar, ou se votamos separadamente. Nós enviamos. Já há muito tempo. Há
Creio que a senhora deputada enviou apenas para os partidos que têm projeto, ou seja, para o PCP e para o PAN. É só para deixar claro, para os proponentes.
Sim, foi o que eu disse. Enviamos só aos grupos parlamentares com propostas, portanto, aos proponentes. Mas não tivemos...
Ok, então, senhora deputada, eu coloco à consideração da comissão adiarmos este ponto para a próxima reunião, ajudando nós agora também os serviços a fazer a ponte também, senhora deputada, com o PAN e o PCP, e por economia de tempo, creio que o mesmo se aplica ao ponto 9, que temos também projetos de resolução, em que a proposta para o texto comum ficou à responsabilidade do grupo do bloco de esquerda. Senhora deputada, creio que também estou a ler a sua face e, portanto, coloco à comissão, faço a proposta e coloco à votação de adiarmos para a próxima semana os pontos 8 e 9 com o compromisso dos serviços da comissão fazerem também, faça-nos chegar também, senhora deputada, faça-nos chegar também os dois textos para pedirmos a reação quer do PAN, quer do PCP, quer do PAN. Portanto, coloco à votação o adiamento por uma semana dos pontos 8 e 9. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o adiamento e o compromisso dos serviços de fazerem a ponte. Ponto número 10, informação da baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 118, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, reforçar o Instituto Nacional de Emergência Médica e a Resposta Nacional à Emergência Pré-Hospitalar. Projeto de resolução número 120, 16ª primeira do Chega, pela reabertura da urgência básica no município de Cantanhede. Projeto de resolução número 124, 16ª primeira do Chega, recomenda a imediata disponibilização e autorização de introdução do mercado do medicamento pembrolizumab para o cancro da mama triplo negativo. E projeto de resolução número 125, 16ª primeira do PAN, recomenda ao Governo que adote medidas de alargamento do rastreio do cancro da mama e de acesso a medicamentos e terapêuticas inovadoras no tratamento da doença. Projeto de resolução número 133, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, celeridade e transparência na disponibilização e acesso a terapêuticas inovadoras. É título de informação e... Pergunta a alguns, o senhor deputado, se há alguma questão. Sim. Senhor deputado Rui Cristina.
Sim, é só para dar, obrigado, senhora presidente, é só para dar indicação que nós no nosso PGR, no nosso projeto de resolução, nós vamos fazer algumas alterações relativamente.
Muito bem.
Já estão submetidas.
Tá, muito obrigada, senhor deputado,
pela informação.
Muito obrigada pela informação. Então, com a vossa concordância, passaria para o ponto número 11, e aqui, apesar do título pomposo, definição da metodologia para a apresentação de contributos para a organização de eventos sobre a saúde mental e a inteligência artificial da saúde, recordo que tínhamos combinado para outubro fazermos um evento que está no plano de atividades sobre saúde mental e que tínhamos combinado fazer em janeiro um evento sobre inteligência artificial na saúde, solicito, a metodologia é a seguinte, fixar para um prazo para envio de contributos e, portanto, fixávamos o prazo de 2 semanas para o envio de contributos para o evento sobre saúde mental a realizar desejavelmente em outubro e para o evento em inteligência artificial na saúde desejavelmente em janeiro, previstos no nosso plano de atividades. E também não ignorar que temos que fechar até julho o programa do evento da celebração do dia do SNS, mas a isso voltaremos na reunião entre a mesa e os coordenadores, na próxima reunião de mesa e coordenadores. O prazo de envio de contributos até ao dia 5. Passo então para... Pois. O ponto 12, não temos cá ninguém que represente o CDS-PP e, portanto, vamos adiar o ponto 12. Ponto 13, apreciação e votação do projeto de voto de saudação número 131, 16ª, primeira do Chega, de congratulação pelo centenário da Casa de Saúde de São João de Deus. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o projeto de saudação. Creio que será o Sr. Deputado Rui Cristina a fazer a apresentação. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega foi distribuído por todos os colegas deputados. O voto com congratulação pelo centenário da Casa de São João de Deus. É uma instituição de referência na área de psiquiatria, de saúde mental e reabilitação psicossocial e está a celebrar o seu centenário pela dedicação e pelos serviços ao país. Uma instituição histórica e que tem feito um trabalho de extraordinária importância e relevância nestas áreas que eu acabei de referir e, como tal, o Partido Chega traz aqui esta congratulação, este projeto de congratulação a quem muito tem dado aos portugueses na área da saúde mental e psiquiatria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação. Pergunto se algum Sr. Deputado pretende usar da palavra. Então, não havendo pedidos de palavra, coloco o projeto de voto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o voto de saudação do Chega, de congratulação, proposto pelo Chega, de congratulação pelo centenário da Casa de Saúde São João de Deus. Passamos para o ponto 14, discussão e votação do requerimento oral do PS.
Para Sr. Presidente, desculpe interromper.
Sr. Deputado.
Sugerimos que uma alteração na ordem de trabalho, primeiro o ponto 15 e depois o ponto 14, por favor.
Comissão não se opõe? Não, Sr. Deputado do PS.
Somos os autores dos requerimentos, podemos pedir legitimamente a inversão.
Então com a anuência da comissão, passamos a discutir o ponto 15, discussão e votação do requerimento oral do PS para constituição de um grupo de trabalho para acompanhamento da execução do plano de emergência médica. Pergunto ao grupo parlamentar do PS se pretende usar da palavra. Senhor deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Recordando aquilo que foi a apresentação do requerimento na última reunião, na audição à Sra. Ministra, o Partido Socialista entende que o acompanhamento do Parlamento à execução do plano de emergência do Governo para a área da saúde deve e merece um acompanhamento muito próximo, uma fiscalização ativa e próxima. Sabemos que a Comissão Parlamentar de Saúde tem um caudal de iniciativas e ordem de trabalhos é sempre muito repleta e preenchida também de outras audições que não têm necessariamente a ver com o plano de emergência. E os grupos de trabalho são uma figura regimental que permitem exatamente criar agilidade, flexibilidade no âmbito dos trabalhos da Comissão e poder, com algum grau de autonomia, não só promover audições, como também promover visitas às entidades que diretamente tenham a ver com a execução das medidas do plano de emergência. Estas são as intenções principais, daí que também tínhamos pedido há pouco a inversão dos pontos de ordem de trabalhos, porque a ser aprovado
este grupo de trabalho, do nosso ponto de vista, fará sentido que a audição ao coordenador do plano de emergência seja feita no âmbito do grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vou colocar à votação. Sim, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a este ponto em particular, dizer que o PSD acompanha e votará favoravelmente a este ponto, dada a importância do plano de emergência. Aliás, o PSD chamou a Sra. Ministra a esta comissão exatamente para dar o ponto de partida a este ciclo, ou se quisermos, de esclarecimentos acerca do plano e, portanto, votaremos favoravelmente, mas também, à luz daquilo que tem vindo a ser o nosso posicionamento nesta comissão, dizer que votaremos favoravelmente a um requerimento oral, uma vez que este grupo de trabalho concerne internamente a dinâmica da Comissão de Saúde. Como dissemos nas reuniões anteriores, acreditamos que tudo o que são requerimentos que dizem respeito a entidades externas ou a personalidades externas devem ser feitas por escrito, mantemos esse posicionamento e também fazemos já esse apelo para que, criado este grupo de trabalho, como nós votaremos favoravelmente, que os requerimentos que sejam feitos para ouvir entidades sejam feitos por escrito, designadamente logo o primeiro do coordenador do plano de emergência. Era só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Cristina tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que o Partido Chega irá votar a favor do requerimento do Partido Socialista relativamente a este requerimento, porque faz sentido e nós queremos é o apuramento e queremos apuramento dos dados e queremos a maior transparência relativamente a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo pedidos de palavra, vou colocar então à votação o requerimento oral do PS para a constituição de um grupo de trabalho para acompanhamento da execução do plano de emergência médica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, a constituição de um grupo de trabalho para acompanhamento da execução do plano de emergência médica. Muito obrigada. Que vai prestar um grande serviço a esta comissão, nomeadamente um conjunto de audições que farão mais sentido no âmbito deste grupo de trabalho do que propriamente em comissão. Agora sim, voltando ao ponto 14... Sim, a coordenação do grupo, eu tinha essa, estava a pedir para confirmar, a coordenação deste grupo parlamentar cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, posso?
Sim, senhor.
Os grupos parlamentares com maior representatividade podem indicar mais do que um deputado para esse grupo de trabalho?
Sim, sim.
Um efetivo, um suplente, o exemplo do grupo de trabalho das audiências, julgo que é assim. Também que está formado, se for possível, até porque...
É 2-1 até.
Quem está a coordenar depois fica com a tarefa dificultada para colocar questões
então,
nas audições.
Então, Sr. Deputado, obrigada por recordar, aliás, já devia, antes de fechar o ponto, devia ter pedido a indicação dos deputados que farão parte do grupo de trabalho aos grupos parlamentares com maior representatividade, é 2-1, ou seja, 2 que fazem parte da comissão e 1 suplente. Nós vamos ter muito trabalho neste grupo de trabalho e faz todo sentido que os grupos parlamentares com maior representatividade tenham 2-1, como é o grupo de trabalho das audiências. E, portanto, creio que ainda nenhum grupo parlamentar estará em condições de indicar os 2-1 ou 1. No caso do 1, é óbvio. Fazem todo o trabalho com grande valor. E, portanto, passo já para o ponto que não sei como conseguem, devo dizer, e com tanto rigor. Passo para o ponto 14, discussão e votação do requerimento oral do PS para audição do coordenador do plano de emergência médica, Eurico Castro Alves, sobre o referido plano. E, portanto, mais uma vez também questiono o grupo parlamentar do PS, se pretende usar da palavra, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Sendo assim, o grupo parlamentar do PS retira o requerimento da ordem de trabalhos da comissão e irá levá-lo depois ao grupo de trabalho na sua primeira reunião.
Eu propunha que aprovássemos aqui e passa logo para o também grupo de trabalho. Propunha que... Sim.
Mas estou a seguir aquilo que foi pedido do grupo parlamentar do PSD.
Ok. Então passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradecia que adiassem a votação e sublinhar o nosso pedido para que os requerimentos se pudessem ser por escrito, designadamente aqueles que concernem entidades externas à Comissão, até por uma questão de dignidade da Assembleia da República, da nossa própria Comissão, que convidando alguém a vir ao grupo de trabalho pudesse saber por escrito os motivos e os argumentos que conferem substrato a esse requerimento.
Transmitem-me os serviços que o requerimento tem que ser votado aqui, não tem é que ser hoje. E, portanto, havendo acordo do adiamento, mas tem que ser votado aqui.
Os grupos de trabalho têm competência deliberativa sobre a sua organização e funcionamento. As votações dos requerimentos têm de ser aqui.
Pronto. Ou seja, os grupos, o entendimento dos serviços...
Não, do regimento.
Eu tenho o regimento e, portanto, vou ler... Artigo 33A, grupos de trabalho, número 7, os grupos de trabalho apenas têm competência deliberativa sobre a sua organização e funcionamento ou para realizar votações judiciárias, aplicando-se o disposto, número 7, do artigo 29... É a composição das parlamentares. Portanto, as audições têm que ser aprovadas aqui na Comissão. As audições dos grupos de trabalho têm que ser acomodadas e, portanto, faço a questão... Estão todos os grupos parlamentares de acordo que adiemos esta votação e, para a próxima reunião, fica implícito que o grupo parlamentar do PS fará um requerimento escrito. É com satisfação que vejo este entendimento para, de facto, quem vem aqui é muito, de facto, é um direito, o direito a um requerimento oral é um direito, para uma entidade externa é mais tranquilizador e mais seguro ter um documento escrito que possa servir de grião à sua preparação para a audição e, portanto, quem vota contra o adiamento, quem se abstém, aprovado por unanimidade o adiamento da discussão e votação deste ponto, com o compromisso do grupo parlamentar do PS de apresentar um requerimento escrito. E obrigada pela conciliação. Passamos então para o ponto 16. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Conselho de Administração de Missionário da OLS de Viseu de Olafões sobre a sua demissão e as dificuldades enfrentadas por aquela unidade de saúde. Passo a palavra ao Chega para a apresentação do requerimento. Tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como sabemos, foi amplamente conhecido pela comunicação de imprensa, foi dada a conhecer pela comunicação de imprensa, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, Viseu, Dão e Lafões, pediu a demissão por manifesta quebra de confiança política da Ministra da Saúde e, passo a citar, na atual equipa do órgão de gestão da unidade. O partido chega de modo a pedir mais esclarecimentos e a requerer ao Conselho de Administração que venha à Casa da Democracia, requerer que venha esclarecer toda esta situação e perceber quais são as reais dificuldades enfrentadas por aquela unidade de saúde, que é fustigada por vários problemas, como a falta de profissionais de saúde, o que é transversal a quase todo o país, mas que levou ao encerramento das urgências pediátricas de sexta-feira a domingo, num período noturno, e assim, como é exposto pelo trio e pelo abrigo das disposições legais regimentais, o Grupo Parlamentar do Chega vem assim requerer a audição do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado pretende usar da palavra. Então, o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Audição do Conselho de Administração de Missionário da OLS de Viseu de Dom Lafões sobre a sua demissão e as dificuldades enfrentadas por aquela unidade de saúde a requerimento do Chega. Para o ponto 17, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, da Federação Nacional de Médicos, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde, das áreas de diagnóstico e terapêutica, sobre o plano de emergência para a saúde e sobre o plano de verão apresentados pelo Governo. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente. Procurarei ser breve. Na sequência da audiência que tivemos com a Sra. Ministra da Saúde sobre o plano de emergência e que se converteu, na realidade, também no plano de verão, pudemos tomar conhecimento das implicações, aliás, das limitações desse próprio plano, mesmo no momento da sua apresentação, nomeadamente por causa da falta de meios, o encerramento das urgências, enfim, a falta de profissionais, o facto de muitos médicos já terem excedido as horas extraordinárias permitidas por lei. Enfim, todas estas dimensões têm implicações num conjunto de entidades e, portanto, entendemos que após a apresentação do plano pela parte da Sra. Ministra, faz sentido que possamos também ouvir os representantes destas entidades que são diretamente implicados neste plano de saúde, de emergência e do plano para o verão também. Até porque já tivemos declarações na imprensa de vários representantes destas entidades, em particular do representante dos administradores das unidades públicas de saúde, e portanto creio que fará todo o sentido que possamos também ter essa possibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Coloco à consideração da Sra. Deputada, uma vez que foi criado, e vamos votar aqui a audição, mas uma vez que foi criado o grupo de trabalho para acompanhamento da execução do plano de emergência médica, uma vez aprovada estas audições, a possibilidade então delas serem feitas no contexto do grupo de trabalho que foi criado precisamente, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, as preocupações que temos têm a ver com o facto, por um lado, ainda não estar criado o grupo de trabalho e por isso poder arrastar, chamar estas entidades e, portanto, acabar por perder um bocadinho o tempo político e a sequência em relação à que foi a intervenção e as declarações da Sra. Ministra e, portanto, parece-nos que pode correr esse risco, por um lado, e por outro lado, sendo o tema do plano de emergência e do plano de verão, pensamos que também deveriam ser dadas a estas entidades as mesmas condições que teve a Sra. Ministra, portanto ter o plenário da Comissão de Saúde e que outros deputados e outras deputadas possam também intervir nessa audição e não apenas a tradicional ronda que poderemos ter num grupo de trabalho. Por isso, essas são as nossas preocupações, preferíamos manter no plenário da Comissão.
Senhora Deputada, só para, e antes de passar a palavra, só para utilidade da discussão e para a reflexão da Senhora Deputada, tendo em conta que entraram previamente vários requerimentos para audições, a audição destas entidades não será para já, ou seja, nós temos um calendário de audições vasto. E, portanto, muito provável, eu falo da questão temporal, a Sra. Deputada falou de duas questões, mas em relação à questão temporal, nós não temos calendário para ouvir já estas entidades. Aliás, tenho transmitido esta preocupação e até já propusemos fazer audições e vamos começar a fazer na terça-feira. Portanto, Sra. Deputada, estas entidades serão ouvidas em julho. E não sabemos ainda bem quanto, porque nós temos uma lista enorme que eu já vou transmitir de entidades. Portanto, Sra. Deputada, e por causa das jornadas parlamentares não podemos usar todas as terças-feiras como tínhamos combinado em reunião de mesa e coordenadores e depois posteriormente aqui. Portanto, a audição destas entidades será em julho, a ser feita nesta comissão e finais de julho. Admito que... E pós-plenário, admito que no grupo de trabalho serão as primeiras. De qualquer modo,
Senhora Presidente, eu percebo, mas ainda por cima o âmbito desta audição não se esgota no grupo de trabalho, porque também inclui o plano de verão e, portanto, e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E, nesse caso, há uma parte deste requerimento que não tem cabimento no grupo de trabalho.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Senhora Presidente. Não podemos criar o grupo de trabalho e matá-lo logo a seguir. Eu julgo que o Bloco de Esquerda não pode ficar, obviamente, diminuído do seu direito de propor audições na Comissão, mesmo quando, obviamente, elas se cruzam com o grupo de trabalho que acabamos de constituir por unanimidade. Mas parece-me evidente que o grupo de trabalho terá uma flexibilidade e uma agilidade que permitirá promover estas audições bem mais rápido e bem mais cedo do que a própria Comissão, no âmbito do plano de emergência, correndo o risco até destas entidades serem ouvidas no fim do verão, quando o tema que alega para colocá-las na Comissão, para colocar estas audições na Comissão, é precisamente o plano de verão. Sem querer imiscuir naquilo que é o direito e na legitimidade do Bloco de Esquerda de manter a proposta destas audições na Comissão, isso também não impede o Grupo de Trabalho, na sua primeira reunião, de querer ouvir estas mesmas entidades o plano de emergência e fazê-lo nas próximas semanas.
Marisa Matias já tinha pedido a palavra, Sr. Deputado, peço desculpa. Já. Então, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito brevemente sublinhar e subscrever aquilo que o Partido Socialista acabou de dizer. Portanto, nós votamos todos favoravelmente à criação de um grupo de trabalho. E, não podemos vir. Aliás, antecipamos o ponto da criação do grupo de trabalho para chamar o pai, entre aspas, do plano de emergência, o coordenador da Task Force, que virá esse grupo de trabalho, por sugestão do Partido Socialista, para depois vir chamar associações que são muitíssimo importantes para nós apurarmos os fatores desta implementação e chamar para a Comissão. Portanto, nós achamos que é uma ingerência política, se quisermos, ainda que salvaguardando, claro, todo o direito legítimo que tem o Partido Requerente de manter aqui na Comissão, mas corremos o risco de arrastar isto para depois do verão, como foi aqui dito.
Senhor Deputado Rui Cristina e depois a Senhora Deputada Marisa Matias.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O Partido Chega reconhece que este requerimento é valoroso pelas entidades que estão aqui indicadas, mas também entendemos que, como disse a Senhora Presidente, temos muitas audições, estamos assoberbados, de várias audições já estão calendarizadas e com certeza neste grupo de trabalho será mais célere. Se houver boa vontade, e acredito que haverá, por parte dos vários grupos parlamentares, nesse grupo de trabalho, poderemos chamar as entidades o quanto antes, ou dar prioridade para que sejam esclarecidas estas dúvidas, visto que se aproxima o verão a passo rápido. Muito obrigado.
Senhora Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Senhora Presidente. Quer dizer, eu não creio que na minha intervenção anterior tenha feito uma defesa tão firme e tão blindada da defesa. Aliás, coloquei como uma sugestão, porque me parecia que era importante que se desse as mesmas condições e também por causa, como disse, do âmbito da própria audição, que vai para além daquilo que é o grupo de trabalho. Ou seja, quando falamos do plano de verão, reconheço perfeitamente que há o risco de nós podermos estar a realizar a audição já depois do verão e, portanto, isso não faz qualquer sentido. Agora, também tenho dificuldade em perceber como é que se pode fazer ingerência política de uma comissão de saúde no seu próprio grupo de trabalho. E, portanto, há aqui expressões que não tenho muita capacidade de perceber, porque não parece que seja esse o caso que esteja a acontecer. Dito isto, não é por nós que vamos atrasar as audições e podemos perfeitamente aceitar que sejam feitas no grupo de trabalho. Agora, que fica aqui assente que estamos a fazer uma... Ou seja, que uma parte destas audições não tem a ver com aquilo que é o âmbito de funcionamento do grupo de trabalho, não tem a ver com a emergência, tem a ver com o funcionamento regular do SNS. Portanto, abrimos aqui uma exceção logo na abertura do grupo de trabalho, mas se isso ficar consciente, se for consciente para todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, quer dizer, não é por nós que não se realizam o mais depressa possível estas audições.
Vou colocar a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, vou colocar à votação... Quem vota contra? E vou colocar à votação a audição destas entidades no grupo de trabalho que aprovámos para acompanhamento da execução do plano de emergência médica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a audição destas entidades no grupo de trabalho, também há minutos, aprovado por unanimidade por esta comissão. Passo para o ponto número 18, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da administração missionária da OLS de Viseu de Alafões sobre os constrangimentos que levaram ao encerramento da urgência pediátrica em Viseu. Senhora, dou a palavra à senhora deputada Marisa Matias.
Obrigada, senhora Presidente. Na sequência de um dos requerimentos que, aliás, já foram apresentados e votados nesta comissão, ainda há pouco, não vou perder muito tempo, as razões não são muito diferentes, aliás, na sequência da audição da senhora Ministra da Saúde, teve logo uma consequência direta e foi a admissão desta administração, e de facto preocupa-nos muito a situação, até porque percebemos que com o encerramento das urgências pediátricas entre as 20 horas e as 9 da manhã, não existem alternativas a menos de 80 quilómetros para uma situação de urgência, coloca de facto uma situação muito problemática e pensamos que é importante que se possa ouvir a administração missionária e os seus profissionais, que foram tão visados na audição da senhora Ministra, para que possam vir dar explicações e isso é absolutamente necessário, pensamos.
Muito obrigada, senhora Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a audição da administração do missionário da OLS de Viseu de Alafões, a requerimento do Bloco de Esquerda. Passo para o ponto 19, outros assuntos. Aqui eu vou dar nota oral, mas depois chegará por escrito. E vou concretizar aquilo que há bocado disse genericamente sobre os próximos agendamentos. E, portanto, vou ganhar fôlego porque nós temos nos próximos agendamentos para dia 25 de junho, às 9 horas, temos a União das Misericórdias Portuguesas. Recordo que é um requerimento do PSD sobre os internamentos sociais. Às 10h30 do dia 25 de junho, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade é um requerimento do PS também sobre as altas sociais. Às 12 horas do dia 25 de junho, a União das Mutualidades, um requerimento do PS sobre as altas sociais. Depois, como temos outros assuntos, não faríamos mais audições no dia 25. Depois, no dia 26 de junho, às 9h30, a Confederação Cooperativa Portuguesa, requerimento do PS sobre as altas sociais. Às 11 horas, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, também requerimento do PS sobre as altas sociais. E depois, no dia 3 de julho, às 9 horas, o Sr. Secretário de Estado, depois de ouvirmos todas as entidades sobre a questão dos internamentos sociais, agora sim, o governante, então às 9 horas teríamos o Sr. do dia 3 de julho, teríamos o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social a pedido, a requerimento do Chega, também sobre os internamentos sociais. Depois, às 12 horas do dia 3 de julho, a audiência do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para a apresentação de cumprimentos e apresentação do relatório de dados do PMA de 2021, uma vez que é obrigatório a sua apresentação em comissão. Para o dia 17 de julho, às 9 horas, temos o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, a requerimento do Chega sobre a prestação do cuidado de saúde à população do Alto Minho. Temos a Ordem dos Enfermeiros sobre também, requerimento do PSD sobre as atuais condições de funcionamento, às 10h30 do dia 17, de funcionamento da emergência médica em Portugal. E agora, no dia 17, às 12 horas, vamos ouvir o Conselho de Administração de Missionário da OLS de Viseu de Alafões, a requerimento do Chega e a requerimento do Bloco de Esquerda, porque mesmo aprovados há uns minutos, mas estávamos também a contar com isso e, portanto, já têm agendamento para o dia 17, os requerimentos aqui aprovados relativamente ao LS Viseu de Alafões, dia 17 às 12 horas. Portanto, há um conjunto de audições que passam para o grupo de trabalho, acompanhamento, não vou aqui enunciá-las, já as conhecemos, para além, aliás, aumentará depois de aprovarmos a vinda do Sr. Coordenador do Plano de Emergência. Depois, para a próxima reunião, temos requerimentos agendados para a Federação Nacional dos Médicos, requerimento do PCP sobre as dificuldades do funcionamento do serviço de urgência, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, requerimento do PCP sobre as dificuldades de funcionamento do serviço de urgência, sob a mesma temática e requerimento do PCP, Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, também do mesmo grupo parlamentar e sobre o mesmo assunto, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e também sobre a mesma temática a requerimento do PCP, a Sra. Ministra da Saúde, Portanto, serão votadas na próxima reunião e também traremos já proposta de agendamento. Passo a palavra à senhora deputada Susana, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer os esclarecimentos nos outros assuntos. Eu tinha uma questão, se conseguiam elucidar. Nós temos um conjunto de audições sobre o tema internamentos sociais aprovadas. A minha questão é, do conjunto que foi aprovado, o que é que fica ainda por marcar, tendo em conta o...
Estão todas marcadas. A última é o secretário de Estado. Portanto, a metodologia que aqui também temos seguido é ouvir as entidades e, no final, o governante. E, portanto, estão todas já marcadas, incluindo o governante, o Sr. Secretário de Estado, a pedido do Chega, estão todas marcadas. Em relação às respostas sociais, estão todas marcadas.
Muito bem, obrigada.
Não estão todas confirmadas, mas já estão todas agendadas.
Muito bem, obrigada.
Mais alguma questão, algum assunto que queiram discutir? Então dou por terminada esta reunião, agradecendo a todos o trabalho. E até muito breve.